Olá, olá, pessoal, neurovintes. Depois de algum tempo, a gente vai voltar a gravar. Hoje a gente tem um convidado muito, muito, muito especial para neurociência. É, particularmente queria falar aqui pro professor, que vocês vão saber depois quem é, que ele foi o primeiro livro que eu estudei em neurociência. Então, meus conhecimentos iniciais vieram do livro que ele escreveu. E eu queria agradecer a presença dele. O professor Roberto Lente, se o senhor pudesse apresentar um pouquinho.
Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de falar para vocês todos. Eu sou professor da UFRJ, sou originalmente formado em medicina, mas sou especializado em receitar aspirina para minha família, é a única coisa que eu faço de medicina. E me dedico à pesquisa num tema que é muito relevante para a educação, que é a plasticidade, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de responder ao ambiente. Além disso, eu coordeno a Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é uma associação sem fins lucrativos de pesquisadores de todo o Brasil, cujo trabalho é voltado para aspectos mais variados possíveis da educação.
A gente está vendo vários acontecimentos na educação. Temos propostas polêmicas para a universidade pública, para o futuro da educação no país. E a gente queria entender o que acontece com o cérebro quando ele aprende.
Olha, o cérebro aprende por natureza. Ele nasce preparado para aprender. E qualquer coisa que qualquer cérebro, qualquer criança, em qualquer circunstância, sempre aprende. A questão é se ele vai aprender algo que seja estruturado pela sociedade onde ele vive, para ele ser um cidadão atuante, ou aprender outras coisas que não são necessariamente do melhor interesse daquela sociedade onde ele vive. E isso vai variar de acordo com a sociedade. Então, uma coisa é a sociedade ocidental que a gente conhece, outra coisa é as sociedades indígenas da Amazônia ou da Austrália, ou, enfim. Então, assim, o cérebro humano, ele é desenhado pela evolução, foi otimizado pela evolução, para aprender, que ele não faz outra coisa ao longo da vida, desde que uma criança nasce, a não ser aprender. Então, isso é propiciado justamente por essa capacidade do cérebro, que se chama neuroplasticidade. Aí tem uma opção de detalhes que a gente pode elaborar um pouquinho melhor.
Então, já que a gente pode elaborar um pouquinho melhor esse tema, o senhor pode explicar para a gente o que é plasticidade cerebral, neuroplasticidade?
Então, a neuroplasticidade, como eu falei no início, é a capacidade do cérebro de se modificar em função do ambiente. E isso pode ser analisado em vários níveis, que a gente chama de níveis heurísticos, é uma palavra complicada, mas que quer dizer mais ou menos níveis de conhecimento, né? De acesso ao objeto que se quer conhecer. Então, por exemplo, eu posso analisar a neuroplasticidade de um ponto de vista molecular. Então, eu vou lá olhar dentro do neurônio, na expressão dos genes do neurônio, como é que elas se modificam quando acontece alguma coisa nova no ambiente. Essa é uma abordagem molecular, mas obviamente, ou um nível heurístico molecular, mas obviamente a educação não se resume ao aspecto molecular. A gente tem que subir um pouquinho o nível, entre aspas, e a gente pode ir para o nível, por exemplo, de circuitos entre os neurônios. Então, por exemplo, se eu aprendo a ler, se eu estou aprendendo a ler, eu uso a visão, mas eu uso também regiões cerebrais que vão conectar os símbolos que eu vejo. Então, eu vejo letras, por exemplo, vejo palavras, vejo frases, são risquinhos numa folha de papel. Mas eu preciso transformar isso em ideias e, portanto, eu uso os circuitos do meu cérebro que conectam a visão com a memória, com a atenção e assim por diante. Então, eu posso analisar a plasticidade desse outro nível heurístico, que é um pouco mais elevado no sentido da complexidade. Ou eu posso analisar a neuroplasticidade, por exemplo, como a capacidade. O que acontece quando dois cérebros interagem? A gente chama isso de plasticidade transpessoal. Então, se eu estou conversando com vocês, ainda que à distância, né, por meio de uma gravação, isso significa que o meu cérebro é possuidor de algumas informações que eu aprendi ao longo da vida, e eu estou passando para o cérebro de vocês essa mesma informação, ou às vezes é uma capacidade, às vezes é uma prática, não é? Então, o que acontece nessa transmissão de conhecimento ou de habilidade? Isso se chama plasticidade transmodal. Então, quer dizer, a plasticidade é muito diversa e você pode abordá-la em níveis de complexidade diferentes.
E nós podemos dizer que essa plasticidade é uma coisa que ela é rápida, ou ela tem um espaço que ela demora para acontecer e a pessoa absorver esse conhecimento, ter esse aprendizado?
Tem de todos os tipos. Tem um aprendizado absolutamente rápido e subliminar, que, por exemplo, quando você entra num lugar, você visualiza o ambiente e você se dá conta onde tem uma janela, e você já, é claro que precisa ser um lugar menor, a sua velocidade de captação da organização do espaço naquele lugar é uma coisa praticamente imediata. Tem um outro tipo de plasticidade que demanda uma mentalização maior, uma concatenação do raciocínio. Então, se você vai aprender uma língua, uma segunda língua, por exemplo, ou se você vai aprender matemática, para falar de uma coisa mais complexa, você precisa receber a informação, pensar na informação, treinar, trabalhar com essa informação. Então, a sua plasticidade, nesse caso, ou aprendizagem, vai ser mais lenta, né? E tem outras que são ainda mais lentas, depende de muitos anos, que é uma aprendizagem, digamos, que dependem da vida social, que as pessoas que vão ficando mais velhas vão se habituando mais a fazer. Por exemplo, o que se chama de metacognição. O que é a metacognição? É a capacidade de você aprender-se a si próprio. Que uma criança pequena, um bebê, ou mesmo uma criança, digamos, de 5 anos até 10 anos, ela não sabe como ela aprende. Ela vai tomando conhecimento disso gradualmente. Por quê? Porque o cérebro dela não está ainda preparado para exercer essa função chamada metacognição. E isso acontece nas fases assim, mais próximas da adolescência, etc., que a pessoa começa a entender como ela própria se dá melhor numa situação de aprendizagem. Então, são tempos muito diferentes para cada um tipo de aprendizagem.
O senhor podia falar ou dar algum exemplo de como a gente podia potencializar esse processo de metacognição, ou seja, auxiliar um jovem a saber como ele aprende?
Olha, eu não tenho uma receita, é difícil fazer uma receita, né? É uma coisa, às vezes você, as escolas, os professores, etc., meio que induzem o estudante a achar que tem uma receitinha para isso, mas cada um vai aprender mais ou menos da sua maneira. O que é fundamental, a meu ver, é que a escola seja uma espécie de festival de opções. Eu gosto muito dessa ideia do festival de opções, quer dizer, que o aluno possa encontrar na escola muitas maneiras de aprender. Então, tem alunos que, por exemplo, para aprenderem, ele se sente melhor num ambiente absolutamente silencioso, em que ele possa consultar um livro, enfim, um material qualquer, e ele concentra mais a atenção, e ele raciocina melhor e, portanto, ele absorve melhor. Então, isso significa que a escola precisa prover um ambiente silencioso individual para cada aluno, o que é difícil, né, operacionalmente. Tem outros alunos que têm uma capacidade atencional maior e funcionam bem num ambiente mais tumultuado, não é? Ou aprendem com dupla entrada de informações, Então você pode ter o visual e o auditivo ao mesmo tempo. Então são situações que têm que ser descobertas pela própria criança ou pelo próprio aprendiz, mas para ele descobrir isso, ele precisa que isso lhe seja ofertado. Então a escola precisa oferecer ao aluno uma diversidade grande de opções. Eu dou outro exemplo, a música tem um poder motivacional muito grande. Então tem experimentos que mostram que quando você associa a aprendizagem da música com a aprendizagem de matemática, a motivação que a música promove repercute positivamente na matemática. É uma coisa que ninguém esperava, mas tem evidências científicas disso. Os alunos que têm música antes da matemática se dão melhor na matemática do que aqueles que vão direto para a matemática sem a música. E isso se chama plasticidade transmodal. Quer dizer, as propriedades da música, de motivação, de emoção, etc., são transferidas secretamente, vamos dizer, sem intenção, não intencionalmente, para o estudo da matemática. Então, mas a escola precisa fornecer isso, entende? A escola, às vezes, a família também, né?
Então, isso esbarra também numa pergunta de uma neurovinte nossa que pergunta se existe um jeito melhor de estudar, se fazer resumo, se assistir videoaula, né? Isso vai muito do indivíduo, né?
Vai muito do indivíduo. Então, novamente, a mesma questão. Se a escola oferece uma alternativa, um leque de possibilidades, o aluno vai experimentar todos. Uhum. Entende? É muito parecido com o seguinte, quando você entra na universidade, você faz um vestibular e você diz assim, você é médico. Aí você entra naquilo aos 17 ou 18 anos e vamos dizer que chega aos 20 você descobre que não é mais aquilo, não é aquilo que você queria. Você cursou alguns anos e descobriu que não quer ser médico. O sistema é perverso porque ele te obriga a sair daquilo e começar tudo do zero de novo. E aí você vai fazer, sei lá, vai fazer geografia ou quer ser geógrafo, mas você perdeu aquele tempo. Então, você precisaria de uma estrutura universitária, aí eu já estou falando mais do ensino universitário, em que permitisse uma maior liberdade para o aluno para pingar dali, daqui. Os americanos têm um sistema interessante chamado college, em que os primeiros anos da universidade, o aluno pode estudar disciplinas de música, teoria da arte, basquete, matemática, o que ele quiser. E isso tem um aspecto extremamente importante, que é ele descobrir sobre si mesmo. Não, eu gosto de basquete, não gosto de matemática, ou eu gosto de arte, não gosto de geografia. E ele não perde esse tempo, porque aquilo é aproveitado no currículo dele, e só mais adiante, quando ele já adquiriu essa metacognição, que é lá, digamos, aos 20 e poucos anos, ele aí já, de um ano, então eu quero fazer geografia, eu vou ser um geógrafo. Ele já teve tempo e ele aproveitou esse período inicial, entende? Então isso também pode ser levado para os estágios anteriores de formação dos alunos, na escola média, por exemplo, em que você, a escola forneça um leque muito grande de opções para o aluno e ele consiga se descobrir ali naquele leque. Agora, se você faz um túnel, só pode seguir aquele caminho, ele perdeu tempo, porque quando ele descobrir, ele ou já tem que entrar no mercado de trabalho porque ele precisa se sustentar, e aí não dá mais para voltar atrás e começar tudo de novo, ele vai ser um profissional frustrado. Ou então, se ele tem esse tempo, ele apenas, ou condições financeiras, etc., ele perdeu tudo e volta tudo do início. Entende? Então, em suma, falei, o que eu quis dizer é o seguinte, é uma descoberta individual que pode ser facilitada pela escola se a escola proporcionar muitas alternativas para o aluno.
Então, eu entendo que a escola tem esse papel de possibilitar vivências para os alunos, para que eles possam descobrir várias áreas do conhecimento, descobrir várias potencialidades. E eu queria entender, se o senhor puder falar algo sobre isso, qual o impacto de uma educação que não proporciona um bom direcionamento para o indivíduo, uma educação que é dita que não tem muita qualidade. Qual o impacto disso, tanto individualmente quanto socialmente?
Não, ok. Qual é o objetivo de um indivíduo que percorre o sistema educacional? Primeiro, ele quer ser feliz, quer dizer, ele quer fazer o que ele gosta. Segundo, ele quer poder ser um cidadão que se sustente, que possa ter uma casa, formar uma família, lá na frente educar os seus filhos, etc. Né? Então, para ele fazer isso, ele precisa descobrir um caminho educacional que garanta o prazer de obter aquele conhecimento e que lhe garanta depois uma boa colocação no mercado de trabalho. E a escola tem que prover esse caminho para o aluno. Só que esse caminho não está determinado aos 11, 12, 15, 20 anos. Isso vai ser determinado ao longo do processo por uma espécie de caminho de tentativas e erros. Ele vai por um caminho, depois ele vê que não é bem assim, ele tem que ter condições de voltar para um outro e continuar um pouco mais adiante. Então a escola tem que prover todas essas possibilidades. E qual o resultado? O resultado é que se o indivíduo seguir um caminho virtuoso, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ter uma boa remuneração, ele vai formar uma família, ele vai, enfim, poder ser útil à sociedade, entende? E se você não conseguir propiciar isso àqueles cidadãos, isso resulta em prejuízo social, porque você tem pessoas subempregadas, pessoas assalariadas, e o Brasil, ou o país que a gente está considerando, fica num círculo vicioso de não conseguir progredir, entendeu?
Sim. E aí, para linkar com essa questão do ciclo vicioso de a gente não conseguir progredir, qual é o impacto, então, desse ambiente, às vezes, que um conjunto de pessoas já tem essa defasagem de aprendizagem, que alguns pais não conseguiram aprender a ler? Qual é o impacto ambiental, social, no caso, para a aprendizagem de um aluno?
É um impacto muito sério, né? Aí você tem duas maneiras de ver. Por exemplo, não é inexorável que uma pessoa de baixo nível socioeconômico, com dificuldades socioeconômicas, não é inexorável que ele seja um mal sucedido. Tem mil exemplos de pessoas que provêm de ambientes pobres, às vezes vulneráveis, às vezes com violência familiar no entorno, etc., que, no entanto, dão a volta por cima e se tornam excelentes cidadãos e com formação profissional adequada e felizes, etc. Agora, obviamente, se você fizer uma análise estatística, uma análise de grandes números, essas pessoas são uma minoria. Então, se a estrutura familiar é vulnerável, se a estrutura escolar é deficiente, a possibilidade maior é que esse indivíduo seja um cidadão mal sucedido, salarialmente, socialmente e pessoalmente. Então, eu não sei números, mas aposto que você não atinge aí uns 10% de pessoas que rompem com essas dificuldades, essas barreiras socioeconômicas e culturais e se tornam cidadãos destacados. Porque a grande maioria fica naquele pântano da infelicidade social. Entende? Por isso que é importante que a gente otimize os procedimentos da escola para que a gente possa dar chance a que todos esses alunos possam descobrir os seus caminhos melhores, né?
Eu acho muito importante essa questão de otimizar esse momento da escola para que essas pessoas que talvez não tenham condição de descobrir a sua profissão e ser feliz nela, seja que ela consiga fazer isso. E aí eu queria linkar um pouco essa questão com a rede CPE, para o senhor explicar um pouco sobre a rede CPE, sobre quais são os objetivos da rede e como isso está ligado também em fazer com que esse momento escolar seja melhor aproveitado.
Essa é uma pergunta legal. Veja só, toda a estruturação das escolas, e eu não estou falando só do Brasil, isso é verdade para o mundo todo, é uma estruturação que se baseia em tentativa e erro. Ou são intervenções intuitivas, ou são intervenções ideológicas. Então, que eu chamo de intervenções intuitivas? Um determinado diretor pensa assim, bom, vamos tentar investir em... todos os alunos vão ter que fazer quebra-cabeças, porque quebra-cabeça, estou chutando aqui uma maluquice, né? E quebra-cabeça vai estimular o raciocínio, etc, etc. Ele não tem nenhuma evidência científica que seja verdadeira, mas ele tem uma intuição de que quebra-cabeça, a pessoa raciocina, é um desafio e tal. E aí ele bota os alunos todos para fazer quebra-cabeça. Aí depois de 2 anos de quebra-cabeça, ele vai analisar a performance dos alunos. E se não der certo? Ele perdeu 2 anos. Então, ele fez uma intervenção intuitiva, teve que esperar 2 anos para poder analisar os resultados. A chance de dar errado é grande, porque, por definição, a intervenção foi intuitiva e o aluno foi prejudicado, porque ele vai ter que voltar atrás para começar tudo com uma outra intervenção. Bom, o segundo cenário é o seguinte, o diretor da escola consulta os dados da pesquisa em aprendizagem, ensino, etc., e descobre que há trabalhos, como eu mencionei, que associam a música com a matemática, e trabalhos longitudinais, trabalhos feitos com metodologia rigorosa, científica, etc., e ele resolve aplicar aquilo na escola dele. Então, a chance desse método dar certo é maior, porque a intervenção original já foi baseada na ciência, em evidências científicas. Então, não quer dizer que dê absolutamente certo, que todo mundo é uma maravilha, a solução de tudo, não. Mas, assim, a possibilidade de dar errado é menor. Então, é muito mais interessante, do ponto de vista de uma política educacional, que as alternativas, as intervenções feitas, propostas para o ensino, sejam baseadas na ciência. E partindo desse pressuposto é que a gente fundou a Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é constituída atualmente de 125 pesquisadores de todo o Brasil, que trabalham em várias áreas. Aí você tem sociólogos, economistas, cientistas da computação, neurocientistas, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, todo tipo de pesquisador cujo trabalho pode trazer um impacto para a educação, não é? Com bases rigorosas. Então eu posso ter um professor, um pesquisador que trabalha com sono. Bom, a primeira ideia de quem não leu sobre o assunto é dizer, bom, tem a ver o sono com a educação. Ocorre que a ciência já demonstrou que o sono tem muito a ver com a educação, porque ele é um mecanismo que os seres humanos desenvolveram de consolidar as informações que ele recebeu no dia anterior, na vigília. Acordado, ele recebe uma série de informações, depois ele vai dormir, o sono, especialmente o sono com sonhos, organiza essas informações, elimina o que é menos importante e organiza de uma maneira, às vezes, caótica, mas, no fim das contas, essa informação é levada para o córtex cerebral e armazenada de um modo que o aluno depois acorda e consolidou aquela memória do dia anterior. Se ele não dormir, isso não acontece. Ele tem prejuízo na aprendizagem. Então, essa é uma pesquisa feita, inclusive, por pesquisadores brasileiros que nos levam à proposição de que, por exemplo, a soneca, depois do almoço, tem um alto poder de consolidação de informação do dia anterior, da manhã anterior. Então, assim, o que se pode propor como política pública? Que pelo menos as escolas com turno único poderiam implementar uma soneca para os alunos, aí estou falando de alunos pré-adolescentes, porque adolescente já não tolera muito isso, mas os alunos aí de 10, 12 anos, eles podem, depois da manhã, de escolar, ele pode ter um ambiente de tranquilidade, em que ele dê uma dormidinha, sonhe um pouquinho, dorme uma meia hora, não precisa muito, meia hora, uma hora. O rendimento dele é maior. Quando ele acordar, ele foi capaz de consolidar melhor o que ele, o que ele aprendeu, o que ele foi, a informação que ele foi exposto na parte da manhã. Então, isso é um dado científico. Então, o que a rede de ciência para a educação faz é estimular a pesquisa sobre esses aspectos, para poder propor sugestões de política pública, de política educacional, que sejam baseadas na ciência e, portanto, diminuam a taxa de risco de insucesso. Essa é a ideia.
É, só deixar para as pessoas que quiserem saber mais sobre a rede. A rede, ela, se você procurar no Google Rede Ciência para Educação, tem um site, né, professor?
Tem.
E tem também página no Facebook, que eles sempre trazem novidades, sempre eles trazem falas de cientistas sobre educação e esses dados que, e pesquisas que podem auxiliar o professor na sala de aula. É, a gente já está terminando aqui nossa conversa e aí eu queria fazer perguntas rápidas, que são as nossas neurodúvidas. Existe um limite para o aprendizado? As pessoas têm um limite de aprendizado, sim?
Durante a vida, não. Mas, assim, ponto a ponto, dia a dia, sim. Porque aprender cansa. E então você aprende durante certo período, depois não rende. Todo mundo sabe isso intuitivamente. Eu, por exemplo, aprendo muito de manhã. Como eu acordo muito cedo de madrugada, quando chega assim 3, 4, 5 horas da tarde, já acabou a minha capacidade de aprendizagem. Eu tenho que fazer coisas mecânicas. Outras pessoas aprendem melhor na parte da tarde e noite, não é? E depois ficam cansadas, vão dormir. Então, existe um limite, mas cada um tem que novamente descobrir os seus próprios limites, seus próprios estilos de aprendizado. Agora, ao longo do tempo, ela é ilimitada. Até morrer você aprende.
E aí a segunda pergunta, então, aprendizado é uma questão de esforço?
É uma questão de esforço, é como eu disse no início. Tem aprendizados que são intuitivos, rápidos e que você nem pensa neles, né? Por exemplo, todo mundo mora numa casa e você aprende, quando você sai de casa, que logo que você sai tem uma árvore aqui que tem abacate que pode cair na sua cabeça, então, quando estão maduros. Então você já vai evitar aquela árvore. Aí se atravessar a rua, sabe que tem uma farmácia em frente. E depois você segue um pouquinho mais, tem um sinal, que tem um cruzamento. Então, esses são coisas do espaço que você aprende intuitivamente, sem querer. Tem outros tipos de aprendizagem que você tem que se esforçar, você tem que ler, você tem que praticar, você tem que fazer exercícios. Então, assim, existem todos os tipos de aprendizagem e se vai utilizar um ou outro vai depender das circunstâncias.
A gente já falou da pergunta da Patrícia, que é sobre qual é o melhor jeito de estudar, e tem a pergunta do Vinícius, que é se a inteligência é hereditária.
Olha, a ciência não tem uma resposta para essa pergunta, porque, na verdade, a gente nunca conseguiu descobrir, a ciência não conseguiu descobrir o gene da aprendizagem ou da inteligência. É uma medida, a determinação da capacidade de inteligência, ela é muito variável, ela provavelmente é poligênica, ela está muito influenciada pelo ambiente. Existe uma nova linha de trabalho em genética que se chama epigenética, que é a capacidade do microambiente em volta do DNA influenciar sobre o DNA. Então, a gente não pode dizer que a inteligência seja hereditária, inclusive porque a gente não sabe definir muito bem, a gente não sabe isolar o aspecto genético da coisa, porque se você é uma pessoa muito inteligente e você tem um filho, o seu filho pode ser muito inteligente, mas essa inteligência ser destruída ou diminuída ou prejudicada pelo ambiente criado em torno. Porque você, o pai pode ser muito inteligente, mas ser emocionalmente instável. E um pai emocionalmente instável vai prejudicar a aprendizagem do filho, que pode ser muito inteligente, mas que não consegue aproveitar a sua inteligência porque está sob influência de impactos emocionais que o pai provoca. Então, assim, é muito difícil a gente dizer assim, bom, pai inteligente, filho inteligente. Não funciona assim. Inclusive porque a inteligência está muito vinculada ao ambiente externo que influi sobre ele.
Acho que a gente não tem mais nenhuma colocação. Queria agradecer a presença do senhor. Falar que a gente está muito feliz com essa conversa. E vai ser foi uma grande conquista pro projeto falar com o senhor também. Então, aqui, Bárbara, agradeço muito pela presença.
Aqui é o Jean. Eu agradeço muito quando a gente entra no curso de Neurociências na UFABC. É basicamente, a recomendação é: leiam 100 bilhões de neurônios. E até hoje eu sou grato por ter lido esse livro, ter descoberto que eu gostaria de fazer neurociência, poderia contribuir. Então, meu agradecimento especial de fazer parte da minha graduação e estar aqui no Neurocast também.
Obrigado. Eu quero dizer que eu lancei um outro livro agora em 2019, chamado Cérebro Aprendiz. Tem muito a ver com esse tema, então se vocês se interessarem, eu recomendaria, porque ele é mais focado nessa parte de aprendizagem. Os 100 bilhões de neurônios é mais genérico, pega a neurociência de um modo geral.
Muito obrigada, gente, muito obrigada pela atenção. E continuem seguindo nossos podcasts, escutando, que a gente vai trazer muita novidade ainda sobre neurociência. Tchau, tchau.
Até uma próxima.